Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher na religião. O mundo religioso, em termos institucionais, é masculino, tem raízes patriarcais acentuadas. Nas maiores religiões mundiais, as mulheres continuam a ter papéis secundários de participação na fé. Em algumas religiões, as mulheres estão impedidas de serem líderes de culto nas suas comunidades, noutras não podem rezar no mesmo local que os homens e ainda em outras estão excluídas de um sacramento. Mas, apesar da voz predominante nas religiões ser masculina, dados do Instituto Europeu da Igualdade de Género mostram que as mulheres são mais religiosas que os homens. Em alguns países, são as que mais participam em serviços religiosos. É o caso da religião católica. A situação já é diferente no Islão e no Judaísmo, com mais homens a participarem em ações públicas religiosas. Mas há avanços a registar. A participação feminina na estrutura de decisão do Vaticano cresceu cerca de 70% nos últimos 10 anos. O Papa Francisco tem vindo a nomear mais mulheres para lugares-chave na estrutura da Igreja Católica e admitiu que as mulheres costumam ser deixadas de lado. No caso do judaísmo, nas últimas décadas, tem-se assistido à formação de várias mulheres em escolas de rabis e tem havido várias tentativas, quer políticas, quer da sociedade, para que seja criada uma secção de oração mista para homens e mulheres no Muro das Lamentações, em Jerusalém. No Islão, têm surgido movimentos feministas de caráter político-religioso, dirigidos sobretudo a muçulmanas e que se propõe a fazer a releitura das fontes religiosas do Islão sob um ponto de vista feminista. Neste botequim queremos entender como é que a religião olha para o mundo feminino, que papel é que está reservado para as mulheres nas três grandes religiões do livro, a religião cristã, a judaica e o Islão, quão grandes são as diferenças de género dentro de cada religião e o que querem as mulheres crentes em cada uma das confissões. Para me ajudar a responder a estas perguntas, temos hoje no botequim Teresa Toldi, é doutorada em Teologia na área de Teologia Feminina, é professora associada na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, e investigadora do SES, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Junta-se a nós a partir de casa, através de Clean Feed, uma vez que vive em Braga. Seja bem-vinda, Teresa.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Este botequim conta também com Esther Muxnick, especialista em temas judaicos, coordena a Comissão Instaladora do Museu Judaico de Lisboa e é membro da Comissão da Liberdade Religiosa. Obrigada pela presença, Esther.
Obrigada.
E ainda Farhanaz, que é chavji muçulmana, ismaelita, antropóloga e psicóloga social, com investigações dedicadas às questões de género, sobretudo o papel da mulher muçulmana. Bem-vinda, Farhanaz.
Ora viva.
A minha primeira pergunta é para todas, porque eu gostava que falassem um pouco de como é que a mulher vive a religião em que se especializaram. Portanto, quais são os deveres religiosos da mulher, por exemplo, no Islão, Farhanaz?
É sempre uma pergunta muito complexa, porque o Islão é muito grande, é muito diverso, é muito plural e é difícil de sumarizar o papel ou a condição da mulher em todas as realidades e todos os contextos em que a mulher muçulmana exista. Nós normalmente costumamos dizer, normalmente as pessoas referem-se àquilo que é o texto sagrado para referenciar o lugar e o papel da mulher nas sociedades e então referem-se ao Corão, ao Alcorão, ao texto sagrado. Mas há que, para analisar esta questão, nós temos que ver isto talvez através de três camadas importantes. Uma delas é que, se olharmos para a revelação sagrada, para o Alcorão, do ponto de vista daquilo que nos foi transmitido ao longo dos séculos, nós encontramos um conjunto de mensagens que, objetivamente, referem-se ao ser humano como parte da humanidade. O Alcorão, por exemplo, tem um chamamento à religião, a esta fé, referindo-se e chamando pela muçulmana e pelo muçulmano. Existe mesmo a questão do género explícito na forma como o Alcorão trata os dois sujeitos. O Alcorão tem imensas referências relativamente à humanidade como sendo a criação divina indiferenciada. Mas também tem bocados deste texto que se referem exclusivamente ao lugar e ao papel da mulher. Agora, o que eu interpreto daqui é que, por um lado, nós temos este corpus, digamos assim, textual. Não era textual, passou a ser textual 200 e tal anos depois de ter sido revelado. E quando passou a ser um corpo textual, quem tratou da compilação destes textos foram os homens. E depois, todo o processo de edição daquilo que foi compilado foram os homens que fizeram. Foram pessoas do sexo masculino. Em terceiro lugar, toda a jurisprudência associada ao lugar dos homens e das mulheres na sociedade foi influenciada por práticas e práticas costumeiras e mundividências costumeiras de tipo patrilinear ou patriarcal. E foram os homens que voltaram a fazer isto. Não existem referências ou não existem registros de que as mulheres tenham em alguma instância tido a possibilidade de intervir no processo da leitura. Se calhar teriam notado, como eu noto, que efetivamente Deus, quando se dirige à humanidade, dirige-se muslimino a muslimate, homem e mulher, crente masculino e crente feminino, enfim, e que em inúmeras circunstâncias fala da humanidade como um todo e valoriza todas as pessoas que existem como criação divina. Mas efetivamente esse é um problema das sociedades muçulmanas. E é um problema, mas tem que se olhar para estas questões do ponto de vista contextual. Porque todas estas mulheres que são mulheres de determinadas sociedades acontece serem muçulmanas. E o Islão, mais do que ser um conjunto de práticas e preceitos religiosos, é uma forma de viver. E nessa forma de viver, há inúmeras maneiras de interpretar aquilo que são os princípios religiosos. O que tem acontecido, e é importante nós percebermos hoje, é que, particularmente desde o 11 de setembro, mas também na minha experiência pessoal, um bocadinho antes, noutras circunstâncias politizadas daquilo que é a diferença do mundo islâmico, e sobretudo mediatizadas, as pessoas que eram, pessoas como eu, portuguesas, em primeiro lugar, emigradas de Moçambique, que quando ainda Moçambique era uma colónia portuguesa, passaram a ter que explicar o Islão a partir de como se faz o Islão. Não a partir do que é o meu cotidiano e como é que eu vivo o meu dia-a-dia, utilizando aquilo que são os princípios éticos e morais que me foram transmitidos geração após geração e que refletem uma forma de entender o mundo através de uma fé. E isto é parte da minha própria investigação académica, que é, cada vez que se estuda um fenómeno como este, como, por exemplo, a religião e o papel da mulher na religião, ou o papel das mulheres muçulmanas, é importante, primeiro que tudo, perceber que tudo isto muda contextualmente e, em segundo lugar, que não existe um tipo de mulher, porque todas as correntes religiosas, porque mesmo dentro do Islão não existe apenas uma corrente religiosa, existem várias correntes de interpretação do Islão. E isso tudo influi na forma como nós vivemos, como os muçulmanos e as muçulmanas vivem a prática da sua fé.
Eu passo agora a palavra à Teresa e fazia-lhe a mesma pergunta, entender como é que a mulher vive a religião católica, que deveres e direitos encontra.
Bom, antes de mais, há muitas coisas que a Farahnaz acabou de dizer que são semelhantes entre o Islão e o cristianismo, não é? Pois o cristianismo, tal como o Islão, também tem vários ramos, digamos assim, não é? E, portanto, nós estamos aqui a falar de um que é específico, que é o catolicismo. Do ponto de vista dos deveres religiosos, nós temos, e eu vou começar aqui pela figura fundamental do cristianismo, que é Jesus Cristo, não é? que não fez exceção de pessoas. E quando eu digo que não fez exceção de pessoas, quer dizer o seguinte, está hoje comprovado por pessoas que fazem estudos sobre a Bíblia e que não têm referências feministas, está provado que Jesus não tinha só apóstolos ou discípulos homens, mas também tinha mulheres. E isto vê-se onde? Vê-se no facto de, nos textos dos diversos evangelhos, portanto são quatro, não é? Haver um grupo de mulheres que é sempre nomeado também. Tal como os apóstolos são nomeados, os homens, isto é, aparecem sempre os mesmos nomes, ou quase sempre, há por vezes algumas variações, há um grupo de mulheres que é sempre mencionado. Ora, no tempo de Jesus, não era propriamente um grande elogio para ele fazer-se acompanhar de um grupo de mulheres. E porquê? Porque as mulheres não eram consideradas como, por exemplo, podendo testemunhar em contexto de algum conflito, porque as mulheres eram relegadas simplesmente para aquilo que nós hoje designamos como espaço privado, mas um espaço privado que, obviamente, tal como no espaço público, também era androcêntrico, não é? Ora, o facto de aparecer essa indicação recorrente dessas diversas mulheres é indicativo de que, ou é interpretado por muitas pessoas que estudam a Bíblia, como sendo indicativo da impossibilidade de não as nomear. E a impossibilidade de não as nomear derivaria da importância que elas tiveram junto de Jesus. Eu não defendo, e com isto gostava que ficasse claro, eu não defendo a ideia, da qual não me parece existir qualquer comprovação, positiva ou negativa, de que Maria Madalena seria mulher, amante de Jesus Cristo. Eu acho que a Maria Madalena, na Igreja Ortodoxa, até hoje, continua a ser considerada apóstola dos apóstolos, porque foi ela que anunciou a ressurreição aos apóstolos, homens. A ideia de a querer colocar na posição de mulher de Jesus, mais uma vez, é diminuí-la, isto é dizer, bom, pois, se ela era muito importante, certamente era importante que era a mulher dele, porque senão não tinha importância absolutamente nenhuma, nem sequer apareceria. Ora, isto não é verdade. É um dos nomes que é mais recorrente e que tem aquele papel muito importante de anunciar a ressurreição. E porque é que isso é importante? Porque está junto à cruz de Jesus e depois anunciar a sua ressurreição é aquilo que é considerado fundamental para ser um discípulo de Jesus. E como nós sabemos, pelos relatos, quando foi a altura da crucifixão, parece que os homens debandaram, na esmagadora maioria. Portanto, nós temos um início, que é um início em que as mulheres têm, de facto, muita importância. E depois é interessante vermos como, ainda naquilo que no cristianismo é designado pelo Novo Testamento, nomeadamente nas cartas de São Paulo, começaram a aparecer afirmações desconexas. Uma delas, que é muito citada, é de uma carta em que ele diz que as mulheres devem estar caladas. Portanto, em espaço cultural, as mulheres devem estar caladas. Mas o problema é que depois há uma outra carta de São Paulo em que ele diz uma coisa muito importante e que é: diante de Jesus não há homem nem mulher, não há grego nem judeu, portanto, são todos iguais, não há muros entre uns e outros. Bom, hoje pensa-se que o que acontece é que as autorias deste tipo de documentos não foram sempre de São Paulo. Podem ter sido atribuídas, mas não foram sempre. E, portanto, temos aqui esta dupla vertente. Depois, o que é que acontece? Acontecem dois processos, um deles do ponto de vista discursivo e outro do ponto de vista político. A Farnaz chamou um termo muito importante, que é a questão do contexto. Bom, à medida que o cristianismo vai assumindo para se espraiar, digamos assim, para se difundir, à medida que o cristianismo vai passando de uma religião perseguida para uma religião estabelecida no Império, vai assumindo também estruturas cada vez mais patriarcais do Império. Portanto, isto do ponto de vista histórico. Do ponto de vista discursivo, o que é que acontece? Acontece que, sobretudo não só, mas sobretudo a partir de Santo Agostinho, começa a haver uma teologia cujo objetivo é explicar porque é que existem as mulheres, ou isto é, explicar qual é a relevância da existência das mulheres. Aliás, Santo Agostinho coloca a questão mesmo assim, diz ele, bom, é assim, não se percebe para que é que existem as mulheres, não é? Porque Deus podia ter optado por criar o Adão, pronto, então, porque é que existem as mulheres? Ah, sim, as mulheres existem que é para ter filhos, isto é, que era para manter, digamos assim, a tradição e difundir, prosseguir na tradição. E aqui o Santo Agostinho faz um contraste absoluto entre Eva e Maria. E as mulheres em geral, sendo que quando se refere às mulheres em geral, põe-as de lado a Eva. E então existe uma interpretação, começa, sobretudo, como digo, a partir de Santo Agostinho, é que começa a conversa acerca do pecado original, que não é um conceito bíblico, mas que se começa a desenvolver de uma forma sistematizada, como eu digo, a partir do Santo Agostinho. Então, a Eva é a tentadora. E a figura da Eva, como aquela que tenta o homem, não é? Que seduz o homem, é essa figura. É depois contraposta à figura da mulher que, sendo mãe, se redime, disse que é um pecado da origem. E, portanto, é atribuído à Eva tudo aquilo que é o contrário do que uma mulher deve ser. E não só, porque quando se fala de pecado original, está-se a falar de alguma coisa que não implica só as mulheres, como é óbvio. Nós, se olharmos para isto de um ponto de vista antropológico, podemos dizer que todas as religiões têm discursos fundacionais ou discursos identitários. A Eva, a figura de Eva, torna-se, é como que o equivalente da caixa da Pandora. Portanto, quando a Pandora abre a caixa, saem da caixa todos os males. No cristianismo, porque nesta fase em que eu estou a falar não havia ainda as diversas igrejas dentro do cristianismo, depois surgem primeiro a ortodoxa e depois as igrejas protestantes, na sequência da reforma do Lutero. Então, digamos que a Eva e esta ideia do pecado original é uma tentativa de explicação da existência de comportamentos negativos no mundo, da necessidade da redenção. Cada vez mais a Eva é associada à ideia das mulheres como tal. As mulheres como tal são, porque são a imagem de Eva, as mulheres são tentadoras dos homens. E, portanto, começa o discurso completamente já enviesado, que considera a mulher, primeiro, como sendo de segunda em relação ao homem, depois como a sua utilidade e a sua redenção, porque o Santo Agostinho utiliza essa terminologia, está no facto de serem mães. E, portanto, o discurso que existe ainda hoje, e agora refiro-me ao catolicismo, e que vai, obviamente, vai buscar isso que está desde o início da teologia, e, como digo, sobretudo com o Santo Agostinho, vai buscar tudo isso para continuar a afirmar que o papel mais importante da mulher é como mãe. Claro que há saltos enormes desse ponto de vista, ultimamente, como sabemos, mas há sempre, apesar de tudo, uma tendência para considerar que o papel fundamental das mulheres é serem mães. A diferença que nós temos hoje é que temos um Papa que, além de ter assumido este tipo de discurso de sobrevalorização da maternidade, também tem uma compreensão de que as mulheres não se esgotam nessa função. E, portanto, neste momento nós podemos ter até uma situação que me parece que é a seguinte. Temos um Papa que percebe a relevância das mulheres, que começa a colocar as mulheres em lugares importantes em termos de decisão no Vaticano, mas que depois faz acompanhar por vezes isso, que é uma prática que podemos considerar quase revolucionária, de um discurso acerca das mulheres em que ele continua a valorizar bastante a maternidade. Portanto, o que me parece é que neste momento nós temos um Papa com um determinado tipo de práticas que ele não consegue ainda fazer acompanhar de um discurso que não seja um discurso que repita este tipo de estereótipos de que eu estava a falar.
Eu aproveito para passar a palavra à Esther, e gostava que me falasse um bocadinho do papel da mulher no judaísmo, sendo que há várias vertentes, desde o ortodoxo ao reformista. É muito difícil fazer um apanhado geral, mas seria importante perceber quais são os deveres, como é que a mulher vive a religião.
A perspectiva de uma mulher ou de um homem é completamente diferente, consoante, analisa e avalia e sente e pensa a sua identidade. Ou seja, se me perguntarem, você é judia em primeiro lugar e acima de tudo, eu digo não. Acima de tudo, sou um ser humano, sou mulher, sou mãe e sou judia. Portanto, logo aí há uma grande diferença, porque há pessoas, nomeadamente estou a falar de judeus, não é? De judias, que se definem essencialmente como judias. E depois são tudo o que se quiser, não é? Portanto, aí logo há uma visão diferente. Por outro lado, há também um outro aspecto que também foi aqui focado e que se pode sintetizar numa frase que não é minha, que é do historiador Brodel, Fernand Brodel, em que diz o seguinte: os judeus são herdeiros involuntários das civilizações que os rodeiam. Ou seja, como se sabe, a partir de, portanto, há mais de 2000 anos que os judeus vivem numa diáspora vivida por muitos como um exílio, como outros não, sobretudo porque agora, depois da criação do Estado de Israel, já não se pode falar de exílio, pode-se falar de uma escolha em que as pessoas vivem ou aqui ou em Jerusalém, não é? Portanto, é uma escolha hoje livre, digamos assim. Mas o facto de viverem durante, em diáspora, durante o exílio, durante 2000 anos, mais de 2000 anos, na verdade, o que é que isso condiciona? Condiciona que as pessoas bebem as culturas dos países e das civilizações onde vivem. E, portanto, de facto, não se pode falar numa única forma de viver a religião judaica. Porque as distinções não são apenas, digamos, costuma-se dizer, há os Ashkenaz, que são da Europa Central e do Leste, etc., os ocidentais, digamos assim, e depois há os sefarditas, que são mais dos países, portanto, originários da União, originários da Península Ibérica e que depois se espalham, nomeadamente pela Bacia do Mediterrâneo e o Médio Oriente, etc. Mas, na verdade, portanto, e cada judia vive, de facto, de uma forma diferente a sua religião. E eu não gosto nada de dizer é assim, porque não é assim. É assim e é assado. Por outro lado, eu acho que no judaísmo, como aliás em todas as religiões, também se vive, que se pode dizer, uma revolução silenciosa. É uma revolução silenciosa e lenta. Muito lenta, porque obviamente há imensos obstáculos nomeadamente por parte dos homens, e sobretudo, mas dos homens, também é errado dizer dos homens, das instituições, dos homens das instituições, porque são duas coisas completamente diferentes, não é? E no fundo, o que é que isso traduz? Traduz não só um conceito da mulher mau, não sei o quê, eu até nem acho que seja principalmente isso, é principalmente o não querer abandonar o lugar de poder, não querer deixar o poder. Portanto, há de facto muitas maneiras de viver o judaísmo e, nomeadamente, quando eu falo de revolução silenciosa, lenta, mas pronto, são de facto, há correntes hoje em dia no judaísmo, que aliás não são nada silenciosas, hoje em dia que já têm rabinas, mulheres rabinas, na Europa ainda é muito pouco. Nos Estados Unidos é muito mais. Portanto, hoje em dia existem cerca de 1000 mulheres rabinas. Têm o que se chama em hebraico a smirá, ou seja, o diploma que lhes permite oficiar. E essas mulheres têm um papel... E eu acho que as mulheres têm um papel diferente dos homens. E eu não estou aqui a valorizar, desvalorizar, não sei. Têm um papel diferente. Porque a própria mulher é diferente. Por muito que este não seja muitas vezes aceito, até muitas vezes pelo próprio feminismo. A Simone de Beauvoir tinha uma frase que eu sempre fui contra. Que é, nós não nascemos mulheres, nós tornamos-nos mulheres. E eu acho que é um erro, que não é verdade. A mulher nasce diferente, biologicamente, o cérebro é diferente, há imensas diferenças reais. E ainda bem, portanto, ainda bem, e nós nascemos diferentes. O que não quer dizer que nascemos para ser submissas e domésticas e não sei o quê, não é? São duas coisas completamente diferentes. Mas, de facto, nascemos diferentes. E é dessa diferença, da conjugação das duas diferenças, que o mundo é melhor, portanto. E eu penso, isto é a minha opinião, que as religiões que submetem, e inclusivamente o próprio judaísmo, nomeadamente o ultra-ortodoxo, mas mesmo o judaísmo ortodoxo, tem muitas coisas que de facto o priva o próprio judaísmo de um contributo fundamental, que é o contributo tão bom como o masculino, mas não é uma questão de valorizar, é uma questão de diferença. E a diferença é sempre boa, a diferença é sempre, produz sempre uma realidade muito mais ampla do que portanto, só o mundo sobre um prisma masculino. Portanto, eu conheço algumas rabinas, nomeadamente as francesas, que têm feito um trabalho excelente, umas mais, outras menos, e eu acho, portanto, acho que estamos a caminhar num sentido que é inelutável. Nós falamos muitas vezes dos textos sagrados e tudo isso, mas a verdade é que nós não temos que os seguir à risca. Eles são também produto de uma realidade que já não é a nossa. E, portanto, hoje as religiões, quer queiram, quer não, têm que se adaptar à realidade de hoje. Agora, indo um bocadinho à Bíblia na mesma, eu quero dizer o seguinte: nós temos um quadro na Bíblia, aquilo que nós chamamos de Bíblia Hebraica, e que muitas vezes se fala no Antigo ou no Velho Testamento, mas a verdade é que nós temos, de facto, a imagem da mulher não é nada negativa. Nós temos pessoas como, sei lá, como a Sara, como a Rebeca, como a Miriam, como a Esther, como a Ruth. Há muitas mulheres que são, de facto, mulheres, Débora, a Juíza, quer dizer, temos mulheres muito fortes. E temos outra coisa que eu acho que é importante: o Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é talvez a única parte da Bíblia em que a mulher aparece claramente. Claramente. Não é por voz intermediada, mas é diretamente. E há uma coisa no judaísmo que permanece até hoje e que eu gostava de dizer, que é: não há a separação que há, por exemplo, no cristianismo, entre corpo e espírito. As relações sexuais, o prazer sexual, é uma coisa boa, é considerada boa, sempre foi no judaísmo. Portanto, a relação sexual não é só para ter filhos.
E não é um sinal de vergonha, como na religião católica, por
exemplo. Não, não é um sinal de vergonha.
Um pecado antes do casamento.
Não é, não, nada. Não é só para ter, para procriar. É para a felicidade do casal. Para não é só felicidade, para a plenitude da relação homem-mulher.
Teresa.
Eu gostei muito do que a Esther, não se importa que se chama assim, não?
Ah, claro.
disse, bem, primeiro, eu gostava que não ficasse a ideia, que já está ultrapassada, de que no catolicismo em concreto as mulheres só servem para ser mães. Portanto, eu referi-me àquilo que foi dito explicitamente. Hoje é dito, mas não é dito no sentido exclusivo. Portanto, enquanto nas fases mais remotas que eu mencionei, de facto, a mulher é entendida, se cumprir o seu dever de ter filhos, hoje não podemos dizer, quer dizer, seria uma interpretação injusta dizer que hoje em dia o catolicismo continua a pensar isso, não é? Portanto, continua a ter uma visão da sexualidade única e exclusivamente voltada para a procriação, porque hoje não é assim de facto, não é? Apesar de nós sabermos que há muitos temas que continuam a ser fraturantes, a questão do aborto, mas há outras questões, como sabemos, não é? Agora, há uma coisa que este é disse também que é muito importante e que é a questão da antropologia. Nomeadamente quando falou do Cântico dos Cânticos, eu não falei de mulheres do Antigo Testamento, porque achei que estando aqui a Esther, que não era muito... Eu estava a entrar num mundo em que a Esther saberá muito mais do que eu, mas tudo quanto a Esther disse, eu corroboro relativamente às mulheres fortes que aparecem no Antigo Testamento e que são muitíssimo importantes. Agora, esta questão do Cântico dos Cânticos, e é curioso, que eu não sei se sabem, mas durante séculos o Cântico dos Cânticos foi proibido. A leitura do Cântico dos Cânticos era proibida, sobretudo nos seminários, porque o Cântico dos Cânticos é um livro, se quiser, ou um texto com erótico. E, portanto, era proibido. A leitura era proibida, nomeadamente a quem quisesse ir para padre, para falar de uma linguagem que as pessoas compreendam melhor. Mas a questão de que falou, da antropologia, que não é uma antropologia no judaísmo e no islão, provavelmente, apesar de que eu desse ponto de vista sei menos, mas não é uma antropologia dicotómica. Porque precisamente o contexto cultural de onde o próprio cristianismo provém também tem uma concepção antropológica que não é dicotómica ou dualista. E aqui dualista também do ponto de vista do corpo e do espírito, não é? Portanto, à medida que o cristianismo se foi ocidentalizando, foi assimilando, precisamente por causa da sua contextualização, foi assimilando filosofias, correntes filosóficas que têm uma concepção do ser humano que desgraçadamente continua a existir até hoje no Ocidente, que pressupõe uma antropologia dicotómica. E essa questão é extraordinariamente importante. Começou também por dizer uma coisa que eu acho que é muito interessante. É uma questão de poder, de não querer largar o poder. E aqui, nomeadamente, no catolicismo, porque nas outras igrejas, a igreja luterana, metodista, presbiteriana, portanto, do grande protestantismo, por assim dizer, o protestantismo tradicional, e quando eu digo tradicional é com origem no Lutero e depois a sua repercussão noutros espaços e noutros contextos culturais. E alguns daqueles movimentos mais recentes, que nós podemos chamar pentecostais ou neopentecostais, em alguns deles as mulheres têm acesso ao ministério ordenado, que corresponderia... Quer dizer, na linguagem que as pessoas utilizam vulgarmente seria... Há mulheres que são padres, não se pode dizer isto porque padres é uma palavra masculina, não é? Mas têm acesso aos ministérios ordenados, no fundo é isso. Na Igreja Católica não e na Igreja Ortodoxa também não. E de facto há aqui uma questão que tem a ver com a questão do poder. E o poder, não só deste ponto de vista de poder tomar decisões de quem pode ser, quem pode ter acesso ao ministério ordenado ou não ter, como também o poder no que diz respeito a quem define quem. Isto é, quem é que define o que é uma mulher? Quem é que define o que é um homem? E, na sequência disso, quais são as funções que são atribuídas? Eu penso que era um pouco mais neste sentido que a Simone de Beauvoir falava. Isto é, não no sentido biológico, mas no sentido dos papéis sociais que são atribuídos a partir das questões biológicas, portanto, a partir da diferença biológica, que eu também espero que continue a existir, atenção. O que ela queria dizer é que havia uma tradição secular de atribuição de determinados papéis às mulheres. E não só isso, como também uma ideia que existe no cristianismo, mas sobretudo no catolicismo, e aqui posso lhes dar exemplos concretos, se de lerem documentos do Vaticano, podem começar a partir do João Paulo II, mas também dá para trás, ok? Hão de reparar no seguinte: é muito frequente haver documentos que dizem assim, que têm um discurso normativo em que pressupõe uma normatividade masculina como identificando-se com uma, a normatividade humana, isto é, a definição que dão de ser humano, ou melhor, os papéis que são atribuídos aos seres humanos, depois acrescenta-se, e também as mulheres. Ora bem, então aqui temos um problema complexo, porque se faz um discurso em que se toma o homem como o protótipo do ser humano, porque caso contrário não faria sentido dizer também as mulheres.
Em relação a esta questão da Simone de Beauvoir, eu estava em Paris em 1968 e participei no movimento, aliás, com muita paixão na época, e um dia fui assistir à criação do chamado MLF, Movimento de Libertação das Mulheres. Nessa sessão ouvi duas coisas que fizeram com que eu nunca mais as pusesse os pés no movimento, que era o seguinte: em primeiro lugar, nós não podemos ser marxistas porque Marx é um homem. Logo, uma explicação extremamente inteligente. A segunda: nós não podemos ter filhos porque isso impede-nos a nossa realização como mulheres. Portanto, essas duas coisas, que é uma perspectiva profundamente errada, mas que tem a ver com esta ideia da Simone de Beauvoir. O que a Simone de Beauvoir, a Teresa, interpreta de uma maneira, mas o problema é que foi interpretado por outras pessoas de outra maneira. Portanto, quando se diz
mas muita gente cita Simone de Beauvoir, mas não a lê. Eu acho que esse talvez seja um problema.
Pronto,
não conseguem acompanhar o pensamento,
aliás,
da filósofa.
Hoje em dia também.
Eu creio que realmente o pensamento da Simone de Beauvoir é no sentido que diz a Teresa, que é uma construção social do que é ser mulher, o que é suposto
claro
ser
que
mulher,
sim,
ser
claro
feminino.
Que sim, mas a forma de o dizer, ao mesmo tempo, nega a diferença. Não sei se está a ver. Portanto, e a prova é que, como era interpretado na altura, pelo movimento das mulheres.
Farhanaz, nós sabemos que em várias comunidades muçulmanas a posição da mulher é difícil, tem algumas imposições morais de conduta que, com base em interpretações do Alcorão, mas o que é real? O que é que vem do Alcorão e o que é que são as interpretações enviesadas? Como é que o Alcorão olha para a mulher?
Há uma construção, uma leitura e uma exegese, digamos assim, masculinizada daquilo que é transmitido na revelação. Agora, evidentemente, isto depois depende da forma como as diferentes sociedades foram internalizando aqueles discursos e ajustando-os àquilo que eram as suas práticas costumeiras, não é?
A minha pergunta era também no sentido da interpretação do Ocidente, por exemplo. Quando as pessoas debatem no Ocidente o Islão e o papel da mulher, muitas vezes surgem temas como o véu, a igualdade de género, a poligamia. Como é que os muçulmanos olham para estes rótulos, estas interpretações, muitas vezes que podem ser exageradas ou que podem não fazer justiça ao que é real?
Eu acho que um grande problema a nível das interpretações que os próprios muçulmanos fazem da fé islâmica tem que ver com um conjunto de fatores, mas principalmente com a falta de literacia. Porque eu estava aqui a ouvir as minhas amigas, as minhas colegas, sobre esta questão dos lugares das as mulheres na história, etc., no discurso fundacional das religiões, e estava-me a lembrar em particular, por exemplo, do papel da mulher do profeta Muhammad. Khadija era o nome dela e foi a primeira pessoa que, na dúvida que ele tinha, que de facto ele não reconhecia de onde vinha o chamamento para ser o seguinte mensageiro da fé abraâmica, questionou a mulher e foi, isto há registros históricos, não é? Questionou a mulher e a mulher disse, confirmou que de facto ele seria o próximo mensageiro das religiões abraâmicas. E não só disse isto, como ainda na dúvida que eles pudessem ter, levou Maomé, Muhammad, até um tio, um monge cristão, que era tio dela, que de facto olhou para ele, conversou com ele e de facto confirmou que ele iria ser então, que tinha uma missão para cumprir. Portanto, há um papel central da mulher, digamos assim, no lado fundacional desta religião. Depois há outras mulheres que marcaram a história do Islão, os califados. Há toda uma dinastia que eu pessoalmente conheço mais de perto, que é a única na história do Islão que tomou o nome de uma mulher, de Fátima, que é a dinastia Fatimida, que governou a partir do Cairo e de outras capitais norte-africanas durante 262 anos e que marcou de forma crucial a forma como o conhecimento, a ciência, a tecnologia se fizeram sentir naquelas populações e depois a seguir no resto da história. E a dinastia chamava-se Fatimida em função do nome da filha predileta do profeta, que era a Fátima. Há todo este desconhecimento. Por exemplo, a Esther referia à questão da inseparabilidade das dimensões da fé e da vida material. E é, de facto, também há um grande desconhecimento. Por exemplo, se olharmos, por exemplo, para a arte produzida no mundo muçulmano, existem inúmeros exemplos daquilo que era o juntar a vida, o existir enquanto sujeito que segue uma determinada corrente religiosa e a sua satisfação e o prazer na sexualidade. Eu até recomendo que as pessoas ouçam, por exemplo, um podcast que eu tenho andado muito mais interessada em ouvir, que é The Ottoman History Podcast, que já existe há 15 anos, eu só descobri este ano, mas que tem imensos programas em que fala da sexualidade e da prostituição e do lugar da mulher e explora imenso todas estas dimensões. O problema é que os muçulmanos, em geral, vivem predomina uma grande parte, sim, do Islão que produz conhecimento, ou dos muçulmanos que fazem parte do movimento do conhecimento, têm uma lacuna grave, que é o desconhecimento da sua própria religião. E isto tem consequências, porque o nosso conhecimento, a nossa aprendizagem, aquilo que aprendemos nas escolas europeias, nas escolas norte-americanas, na universidade, deixa completamente de fora todo este universo que se pode conhecer. De modo que, quando nós temos um grupo que, por acaso, tem um poder, não é por acaso, que tem um poder económico fortíssimo e que tem uma agenda de dominação através das ideologias facciosas e fundamentalistas e tem o poder de fazer espalhar isto num mundo onde existe o desconhecimento, porque já não são só os muçulmanos, somos nós todos. Nós todos não temos esse conhecimento. E então, quando falamos do Islão, acabamos até por incorretamente pensar que existe um mundo islâmico. Eu não sei qual é a geografia desse mundo islâmico. Onde é que se traçam as fronteiras desse mundo islâmico? Elas não existem. As pessoas estão espalhadas pelas diferentes culturas e têm formas diferentes de interpretar. E têm formas diferentes de interpretar no mundo sem saber, ou seja, sem conhecimento. E quando não existe este conhecimento, nós vamos perpetuando não só aquilo que desconhecemos e que recebemos como sendo imposto, por exemplo, pelos donos dos petrodólares, como se costuma dizer, não é? Pelas forças mais dominantes e que têm esse poder económico e que têm uma agenda de missionação fortíssima, nós não temos as ferramentas para poder contradizer aquilo que nos aparece, a não ser que as pessoas se dediquem muitos anos a investigar estes assuntos e a perceber que, de facto, isto é diferente. Uma grande parte, esta questão do véu que levantou. Sabe que eu vinha a pensar sobre isto nos últimos dias e vinha a pensar que estava a ouvir inclusivamente uma escritora que é também feminista ou faz estudos do feminino, que é a Leila Ahmed e que está na Harvard University neste momento, uhum. E que dizia no outro dia, e eu tenho esta, digamos assim, comunalidade com ela, que ela e eu, inclusivamente, tive uma resistência muito grande quando vi que as miúdas mais novas, da minha geração para a frente, e as, sim, da minha geração para a frente, passaram a usar aquelas vestes de cobertura do véu e de, inclusivamente do véu integral, não é? Quando as mães delas nunca o fizeram. Quando eu me senti zangada por ver porque é que estas mulheres estavam a utilizar este tipo de indumentária, não consegui perceber, e agora percebo bem, em virtude da minha investigação, que muito deste discurso tinha que ver com o discurso identitário. E tinha que ver como reação àquilo que é a ostracização e a discriminação nas sociedades europeias. É uma forma de dizer, isto é o meu Islão. As mulheres, por exemplo, norte-africanas, e que estão nesse contexto, para não serem conotadas, por exemplo, com a África negra só, para afirmarem a sua identidade enquanto muçulmanas, passaram a usar o hijab. O uso do véu não é prescrito no Alcorão. O que o Alcorão refere é, de facto, o pudor, o comedimento nas relações de homem e mulher. E tudo isto tem que ser analisado no contexto em que surge o próprio Alcorão. É o século VII depois de Cristo. Há uma realidade contextual, não é, que tem que ser tomada em consideração. Não se pode ler isto à letra. Obviamente que ao longo do tempo há todo um processo que vem a criar e a estreitar a estigmatização das mulheres na sociedade, empurrando-as para aquela esfera do invisível e do privado. Mas isso não significa que elas durante os séculos todos não tenham tido essa mesma função e esses mesmos papéis. Tiveram, inclusivamente nos papéis de missionação. Mas hoje em dia, o problema que nós temos hoje é que lemos todos os fenómenos só com base naquilo que recentemente tem sido uma estratégia muito mais incentivada também pelo 11 de setembro e pelas consequências que isto teve na mentalidade dos muçulmanos. As pessoas muçulmanas deixaram de ser muçulmanos tucu, vivendo o seu cotidiano e as suas vidas, fazendo o que é normal na sua sociedade, para passarem a dizer, olha, eu sou muçulmano porque faço 5 orações ao dia, jejuo não sei quantas vezes, a minha mulher usa a burca e etc, etc. Isto passou a ser uma coisa construída. E é importante nós, principalmente os cientistas sociais, façam essa leitura, de facto, de desconstrução do que é que está por detrás destes movimentos. Porque é isso que é preciso fazer. E é preciso, sobretudo, eu tenho dito isto há muitos anos, é muito importante nós fazermos um trabalho no sentido de introduzir todos estes conhecimentos a nível da própria educação formal, que não existe.
Esther.
O contexto temporal é muito importante. Por exemplo, durante a Inquisição, período inquisitorial, que deu origem, como se sabe, a práticas cripto-judaicas chamadas marranas, não é? Portanto, a mulher era aquela que transmitia e não o homem. E isto porquê? Por uma razão muito simples, é que o que é que era possível e impossível fazer? Aquilo que os homens faziam era impossível, portanto, a leitura, não havia livros, a direção das cerimónias, os rabinos, não havia, não é? Não havia nada dessas coisas e, portanto, digamos que aquilo que era possível de ser transmitido era aquilo que era possível de ser, que eram as mulheres que o transmitiam. Acender as velas à sexta-feira, manter oralmente algumas orações, enfim, que já eram escritas ao judaico, do que só judaicas, não é? Mas, portanto, elas é que passaram, elas é que transmitiram ao longo dos séculos o judaísmo possível, aquilo que se pode considerar o judaísmo possível. Um outro elemento interessante também é que durante a Inquisição as mulheres, portanto, eram tal como os homens, portanto, os judeus não, os cristãos novos, eram muitos deles suspeitos, eram considerados, eram denunciados como praticantes de práticas judaicas, não é? Práticas judaicas. As mulheres, quando fomos a ver o número de autos de fé, as mulheres são em número completamente desproporcional até à sua própria poder, existência, etc. Portanto, é muito, muito maior. Aliás, os historiadores dizem mesmo maior pertinácia no tormento, ou seja, elas resistiam muito mais do que os homens, com muito mais força e com muito mais capacidade. Agora, eu queria só também acrescentar duas coisas em relação à religião mesmo. Uma coisa é a Torá, chamado Pentateuco, não é? Ou a Bíblia Hebraica, pronto, mas é sobretudo o Pentateuco, não é? Outra coisa é aquilo que é o que se chama Halakhá, ou seja, que é, digamos, o manual de comportamento. E esse manual de comportamento foi evoluindo ao longo dos séculos, é o Talmud, no fundo, também, Talmud, não é? Uhum. Foi evoluindo ao longo dos séculos relativamente às próprias mulheres. Por exemplo, a substituição do repúdio pelo ato matrimonial, que é uma coisa muito antiga. É uma coisa muito antiga, de antes da era cristã. Ou seja, ainda hoje em dia há um contrato, que é o contrato matrimonial, que se chama Ketubá, que é uma palavra em aramaico, não importa, mas que garante à mulher, um estatuto, mas garante-lhe também, porque no contrato, até hoje, isso é usado. Claro, hoje é mais de forma simbólica, mas continua a ser usado. Esse contrato matrimonial insere também uma verba que o homem se compromete a dar à mulher na época em que, pronto, ele podia se divorciar, isso, o divórcio sempre foi permitido, podia se divorciar, mas tinha que pagar à mulher uma quantia que lhe permitisse, pelo menos enquanto ela puder, de sobreviver, não é? A proibição da poligamia é outro aspecto também muito importante e que data da época medieval. A proibição de relações sexuais contra a vontade da mulher era outra coisa também, e não estou a falar de coisas recentes, estou a falar de muito antigas, não é? Em relação ao aborto, em geral, há um consenso, apesar das inúmeras opiniões, e no judaísmo há imensas opiniões, porque o judaísmo não é centralizado, como sabe, não é? Portanto, não há uma espécie de Vaticano, não é? Não há um Vaticano do judaísmo, e no fundo cada comunidade e cada judeu é livre de, pronto, pensar, enfim, mais ou menos, não é? Dentro do quadro religioso e ético judaico, não é? Mas há um consenso relativamente ao aborto, que é: permite o aborto quando a vida da mãe está em perigo. Ou seja, a vida não é considerada desde o início. Ela só é considerada quando a criança começa a sair cá para fora. Portanto, o que permite, enfim, não há aqui um julgamento de valor. Estou a dizer isto que é o que é, não é? Há um consenso em relação a isto. A vida da mãe está em perigo, então ela é prioritária. Outra coisa que eu disse há bocado também, a procriação e a contracepção são duas coisas que também são muito importantes no judaísmo e que de facto são possíveis. Agora, continuam a existir coisas muito negativas no judaísmo e é preciso dizê-las. Uma delas, por exemplo, é de facto a primeira oração da manhã: abençoado sejas tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que não me fizeste mulher.
Oh.
E esta oração, que é dita pelo judaísmo ultra-ortodoxo, porque a maioria dos judeus não diz esta oração, mas pelo judaísmo ortodoxo sim, ainda é dita, com muitas explicações, sim, mas isso só valoriza a mulher, porque na realidade nós somos tão maus que precisamos de cumprir todos os mandamentos e elas não. Outra situação, e essa é socialmente muito negativa. Por exemplo, uma mulher casa e depende, para se divorciar, ela depende da decisão do marido.
Mas isso é em todos os contextos?
Não, no contexto ultra-ortodoxo, não é? Sempre. O estudo da Torá também é ainda, agora muito menos, mesmo no mundo ortodoxo, as mulheres já estudam.
Assim como no Islão.
A Torá.
No Islão, quer dizer, em sociedades muçulmanas é semelhante. Muitas Exato. Coisas são semelhantes.
Sim, são muitas coisas semelhantes. O Minyan, que é o quórum necessário à oração coletiva, aí, portanto, são 10 homens. Também no judaísmo ortodoxo também ainda continua a existir, embora, como eu digo, há sempre aquela corrente que cresce imparável, não é? E que está a mudar
silenciosa.
Isso tudo, mas a verdade é que isso, essas coisas ainda existem.
Então eu sugeria darmos um pulo ao Vaticano Teresa, eu gostava de voltar ao tema, voltar ao Papa Francisco, voltar à questão da hierarquização no Vaticano, porque uma das maiores diferenças de género na Igreja Católica está relacionada com o facto das mulheres não poderem ocupar estes cargos altos na hierarquia, portanto não podem ser ordenadas e estar ao mesmo nível que os padres, não podem ser padres, como disse a Teresa. E as razões apresentadas pela instituição estão relacionadas com os argumentos que também nos explicou há bocadinho. Portanto, este género de discurso põe em causa um afastamento das mulheres. Ou seja, é um discurso que é oficial e é transmitido à escala global. Portanto, o Vaticano não tem problemas em diferenciar de uma forma muito óbvia e aberta que a mulher está inferior ao homem, neste caso.
Nós não podemos fazer duas reduções. Uma delas é reduzir o catolicismo ao Vaticano, isto é, a experiência dos crentes católicos àquilo que é a documentação proveniente do Vaticano, não é? E aí podemos dizer que, aliás, na Alemanha, aqui há poucos anos, pouquíssimos, houve um dia em que grupos de mulheres decidiram fazer greve, por assim dizer. Portanto, fazer greve aos serviços que prestavam na Igreja, para fazer ver que as mulheres têm um papel muito importante do ponto de vista de uma coisa que também já foi aqui mencionada e que é a ideia da transmissão da fé. E, portanto, nós, quando falamos do catolicismo, há pelo menos duas formas de falar dele, não é? Um deles é a partir da experiência real, cotidiana das pessoas, e outra é a partir daquilo que são as instâncias de poder. E a diferença é enorme. Isto é, de facto, se as mulheres hoje deixassem de prestar todos os serviços que prestam à Igreja Católica, desde estruturas de saúde, de educação, coisas mais específicas mesmo de organização das comunidades e tudo mais, da catequese, todos esses serviços, ficavam poucas pessoas na Igreja, porque de facto continua a haver, cada vez mais, são as mulheres que mantêm as comunidades a este nível. Do ponto de vista da exclusão daquilo que se designa por ministério ordenado, não é? Que eu dizia há bocado que era o ser padre, que é eventualmente o termo que as pessoas conhecem mais. Os argumentos que são dados são de dois tipos. Um deles é dizer que não há tradição na Igreja da ordenação de mulheres, e dizer que Jesus Cristo era um homem e, portanto, não pode ser representado em contexto litúrgico por uma mulher. Ora, estas duas questões são muito importantes porque é que a argumentação como que fere, por um lado, aquilo que é a experiência histórica e, por outro lado, aquilo que é o próprio fundamento do cristianismo. Então, porquê? Primeiro, quando se utiliza o argumento da tradição e se diz não há tradição de mulheres como tendo sido ordenadas. Também no início do cristianismo não existia a cerimónia de casamento cristão, católico ou cristão. Não existia, por exemplo, a confissão, que é outro sacramento. Porquê é que isto é importante? Porque a ordenação é um sacramento. Então, se estes dois que eu mencionei não existiram e a partir de certa altura foram introduzidos, como é que nós podemos utilizar esse argumento de uma concepção cristalizada da tradição para dizer que as mulheres não devem ter acesso porque não existe tradição? Quando o que é transmitido em termos de tradição é o essencial da fé e não esta questão dos sacramentos que, como vos disse, no início há alguns que nem sequer existiam. Pronto. O outro argumento é mais relevante ainda. Quando se diz que Jesus Cristo era um homem e, portanto, tem que ser representado por homens em atos litúrgicos, não é? Em que, como que configuram Cristo, temos aí um problema que é o seguinte. Um dos aforismos mais antigos do cristianismo, do ponto de vista teológico, é: aquilo que não é assumido não é redimido. Ora, se nós colocamos a masculinidade de Jesus Cristo no seu papel como salvador, então nesse caso, se calhar, as mulheres não foram salvas. E esse é que é o argumento mais complexo e o argumento que é grave. Porque é estar a dar uma relevância salvífica ao facto de Jesus Cristo ser um homem. Claro que se Jesus Cristo fosse uma mulher e isso significasse que os homens estavam proibidos de ter acesso ao ministério, era igualmente errado. E, portanto, aqui a questão não se trata de querer fazer o que os homens fazem, a questão não é essa. A questão é que a argumentação que é utilizada é claramente uma argumentação de adequação. E então, quando toca este aspecto, que é um aspecto muito central, torna-se difícil de conciliar com aquilo que foi o próprio papel de Jesus Cristo, mesmo à luz desta teologia tradicional, como eu lhe estava a dizer, que diz que aquilo que não é assumido não é redimido. Não sei se me fiz entender.
Qual é o papel de Maria no cristianismo?
Essa pergunta é muito interessante. E como nós sabemos, mas aí eu acho que há várias, pode haver várias. Primeiro temos que ter em conta que há várias igrejas, não é? E que nas outras igrejas não é dada a Maria, Mãe de Jesus, a relevância que é dada no catolicismo. Isto é, as igrejas provenientes da Reforma, não é? Não dão, não estou a dizer que não dão relevância nenhuma, o que eu estou a dizer é que não dão a mesma relevância. Eu uma vez lembro-me de ter ouvido uma teóloga anglicana com quem tive um diálogo e que a certa altura me disse assim: olha, se calhar a grande relevância que é dada a Maria no catolicismo é por causa da apresentação de um Deus que aparece com traços demasiado patriarcais. E portanto é como que uma transferência psicológica. Isto é, ao autoritarismo, ou uma referência autoritária, mesmo do ponto de vista iconográfico clássico, não é? Deus como um patriarca com barbas, sentado com um manto, como se fosse rei, soberano do universo. Portanto, isto é uma imagem demasiado...
Mas é muito interessante, ó Teresa, posso só dizer uma coisa? Eu acho que é muito interessante, porque sim, eu estou a ouvir-vos e estou a pensar, na verdade, cronologicamente, as religiões que vocês as duas estão a explicar são anteriores ao Islão. E, portanto, houve tentativas, sim, de fazer algumas coisas diferentes, mas depois andámos todos à volta do mesmo, não é? A situação da mulher acabou por ser sempre muito relegada para este plano... subalterno, secundário, etc., em virtude também de todas as coisas que já enumerámos aqui. Mas o que é extraordinário é que depois dessa da tua explicação sobre a figura do homem e depois do aparecimento de Maria, etc., eu tenho estado aqui a questionar-me desde o início desta conversa sobre o porquê de as figuras, e não são só no Islão, as figuras femininas. Eu comecei por ouvir a história de Eva, não é? E as figuras femininas ou são santas ou são pecadoras. Não existe o normal.
Mas isso não é em todas as religiões.
Mas é interessante, porque no caso, por exemplo, do Islão, eu não sei relativamente ao judaísmo.
Não é nada disso.
Mas há um endeusamento das mulheres que se demarcaram do resto da sociedade. Por exemplo, Khadija passou a ser uma reverenciada, Fátima é reverenciada no eu conheço muito pouco das mulheres no judaísmo. Mas é, ou são exemplo daquilo que não deve existir, eu acho que isso é uma matéria de estudo interessante.
Sim, mas porque, não é sempre
sim,
assim.
Mas, por exemplo, e se isso não é assim no judaísmo, porquê é que não é? E era interessante nós vermos isto, não é?
Eu, em relação Teresa, a essa questão, ou são santas ou são pecadoras, que é uma questão interessante e que muitas vezes é colocada, mas há uma coisa que às vezes as pessoas depois vão buscar um argumento que também é proveniente da ignorância. Por exemplo, a Maria Madalena não tem nada a ver com a prostituição, nada. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que a certa altura houve um Papa que, como se fala de três Marias diferentes, e eu aqui deste grupo não faz parte da Maria Mãe de Jesus, ok? Mas fala-se de três Marias diferentes no Novo Testamento, nomeadamente a mulher que derrama um vaso de óleo nos pés na cabeça de Jesus e que limpa os pés com os seus próprios cabelos, é uma Maria, Maria de Betânia, ok? Há uma outra Maria que é irmã de Lázaro, que também não é Maria Madalena, e depois aparece a Maria Madalena, que é sempre mencionada, como eu disse logo no início, por aquele grupo de mulheres que é sempre mencionado. Normalmente a Maria Madalena é a primeira a ser mencionada, depois está junto à cruz e depois é ela que anuncia a ressurreição. Ora, o que aconteceu? A certa altura houve um Papa que fez a fusão destas Marias todas, do ponto de vista discursivo. E ao fazer esta junção toda, a Maria que derrama o óleo na cabeça de Jesus e que eventualmente terá tido um passado que seria um passado de não redenção, né, é assimilada. Portanto, a Maria Madalena passa a ser, não só do ponto de vista discursivo, mas até do ponto de vista da representação iconográfica, passa a ser associada ao pecado. Ela não tinha nada a ver com essa ideia. O que também é revelador da interpretação masculina. Porquê? Porque então a Maria Madalena, para estar tão próxima de Jesus, certamente Jesus tinha redimido, tinha convertido, e era por isso, e não pelo próprio facto da possibilidade de uma mulher ser discípula de Jesus.
É com estas notas finais que vamos ouvir uma conversa da jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos com a fundadora do movimento Nós Somos Igreja. Maria João Sande é ativista pelos direitos das mulheres e tem defendido uma profunda reforma na Igreja Católica. Maria João Sande é muito crítica em relação ao conservadorismo da Igreja Católica, que impõe o celibato e proíbe a ordenação feminina de sacerdotes.
70% dos católicos são mulheres e grande parte da assistência nas missas é feminina. Então, o que explica a falta de representatividade das mulheres na Igreja Católica? Maria João Sande Lemos, ativista do movimento Nós Somos Igreja, diz que a desigualdade na instituição não é desculpável.
A Igreja Católica, a hierarquia católica, hoje em dia é a única instituição em que realmente a discriminação por género é um facto assumido. A sociedade civil luta contra essa discriminação, tem-se conseguido esse objetivo, e a Igreja Católica mantém-se inavalável nas suas convicções, dizendo que as mulheres já têm muita responsabilidade. Quer dizer, na parte decisória não há responsabilidade nenhuma. Se realmente uma peça fundamental nas paróquias, na catequese, em tudo mais, isso realmente é um facto, não é? Mas depois a discriminação no acesso ao sacramento da ordem é um facto e é uma grande injustiça e é uma violação dos direitos humanos.
Nem o papado atual tem ajudado. Maria João Sande Lemos não esconde a desilusão.
O Papa Francisco é um Papa fantástico. Tenho uma admiração enorme por ele. É um pastor da verdadeira acessão da palavra. Mas no que refere à problemática das mulheres da Igreja, não vejo progresso absolutamente nenhum. Confesso que nesse ponto, para mim, tem sido uma grande desilusão.
O Papa Francisco até tem falado dos direitos LGBT+. Faz-lhe confusão que a luta contra a discriminação, neste caso contra as mulheres, não comece de dentro?
Faz a maior das confusões, confesso, e acho uma injustiça e realmente é um desapontamento permanente. Tenho esperanças que as minhas bisnetas, no tempo das minhas bisnetas, se não houver mundo, essa discriminação da Igreja Católica tenha acabado. Porque, com o sinal dos tempos, eu acho que ou a Igreja realmente mirra, porque também sem as mulheres não vejo o futuro para a Igreja Católica, não é?
Os homens lideram mulheres e homens dentro da Igreja. As mulheres são sempre subordinadas. A ativista do movimento Nós Somos Igreja garante que há funções vedadas ao sexo feminino.
Podem desempenhar funções secretariados, catequeses, varrer a igreja, pôr as flores, fazer parte de uns secretariados e umas coisas, mas quer dizer, isso não importa. O que importa é realmente, há 7 sacramentos, há um sacramento que é o sacramento da ordem que está vedado às mulheres e isso não é aceitável.
Sem o direito à ordenação sacerdotal, ou um título como o de Papa, nem sequer há um nome correspondente. Uma mulher à frente da Igreja Católica só daqui a muitos anos.
Eu acho que é quase irreversível, mas não sei é quando. Não sei quanto tempo falta, porque realmente é uma diferença, é um abismo entre a sociedade civil normal e a Igreja Católica, e a hierarquia da Igreja Católica, quer dizer, é ir realmente ao arrepio do movimento mundial, não é? Portanto, não sei quanto tempo a Igreja Católica consegue sobreviver indo contra os sinais dos tempos, não é?
Maria João Sande Lemos acredita que o celibato, adotado no século XII pela Igreja, afastou ainda mais os homens das mulheres.
O problema do celibato obrigatório também não tem razão de ser. Os apóstolos eram todos casados, Jesus curou a sogra de São Pedro, e depois foi uma aquisição do século XII, em que realmente foi decretado o celibato obrigatório. que as mulheres passaram a ser o inimigo principal.
Acha que o celibato aqui, esta imposição de celibato, tem alguma coisa a ver com a desigualdade de género?
Não sei, pode ser, mas houve várias razões, com certeza, não é? Entre elas, penso que razões económicas também, assim. Mas há uma discriminação também.
Maria João Sande, fundadora do movimento Nós Somos Igreja, defende uma nova atitude em relação às mulheres e na valorização da sexualidade, aqui a fechar o programa. Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir relacionadas com o tema da semana. Esther, comece por si.
Livros sobre as mulheres do ponto de vista judaico em língua portuguesa, sinceramente, não conheço. Não posso dizer que não há de todo, mas eu não conheço, portanto acho que não, pelo menos não há para aí muitos. Há sim a língua francesa, a inglesa e assim. Agora, eu acho que teria interesse para a rádio música. Por exemplo, a Barbara Streisand, uma melodia, enfim, é uma oração, no fundo é uma oração cantada, que se chama Avino Malkeino. Avino Malkeino quer dizer em português nosso pai, nosso rei. E é um apelo à misericórdia, um apelo à piedade, um apelo a Deus, à piedade, à sua piedade em relação aos homens e aos seus erros. Quando digo homens, é a humanidade, não é? Homens e mulheres. Normalmente é no dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, do perdão, e que é um dia fundamental para o judaísmo, e é rezado, não é? Normalmente nas sinagogas. Ela canta-o, como há muita gente que o canta, e é uma melodia lindíssima, e eu proporia essa melodia, entre outras, muitas outras, mas essa acho que é interessante.
Faranás.
Eu pensei pelo menos em duas sugestões. Uma delas é um livro que eu estou a ler neste momento. Também não existe em português, infelizmente, mas acho que é de leitura acessível. Aliás, o livro é mesmo direcionado, embora seja escrito por duas académicas, é muito acessível para o público em geral. E trata justamente, o título do livro é Women and the Fatimids in the World of Islam. E é da Dilia Cortese e da Simonetta Calderini. E tenho estado a gostar imenso de ler, porque trata a mulher em vários aspectos da vida dentro da dinastia fatimida, desde mulheres que são comerciantes, mulheres que são missionárias, mulheres que se prostituem, mulheres que são escravas. É um trabalho de 15 anos de investigação em redor das mulheres que estiveram presentes nesta dinastia, e sobretudo uma dinastia que é única muçulmana com o nome de uma mulher. E, portanto, acho que é interessante explorar isto para conhecer, então, esta dimensão. E a outra sugestão é, no fundo, uma revisitação dos livros da desenhista, e não sei se ela é historiadora, mas é uma desenhista, que é Marjane Satrapi, iraniana, que tem um livro, por exemplo, Persepolis e o Embroideries, e tem, de facto, um retrato da sociedade iraniana pós-Shah. E o Embroideries é muito curioso, porque é tudo uma conversa de mulheres sobre as mulheres, e é cómico, mas ao mesmo tempo retrata muito bem aquela realidade em particular, e de facto foge muito àquilo que é o normativo, dentro daquilo que nós conhecemos como as mulheres, a mulher muçulmana ou as mulheres muçulmanas. Portanto, deixo aqui destas duas sugestões.
Teresa, sugestões.
Como estavam a dizer, também não é fácil encontrar coisas em português, ou só se eu fizesse autorreferência, é isso, acho que não é conveniente, não é errado. Mas eu peguei aqui num livro que é interessante, mas mais uma vez eu gostava de dizer que a questão da ordenação para mim não é a questão fundamental. O que é fundamental do ponto de vista das justificações que são dadas, e não como tal. Agora, Para, sendo que um dos argumentos, como eu vos tinha dito há bocado, era que não havia essa tradição na Igreja, há um livro que foi traduzido que é em espanhol. As editoras são, os editores são Kevin Madigan e a Caroline Osiek. E o livro chama-se Mulheres Ordenadas na Igreja Primitiva, uma história documentada. Portanto, é um livro que é escrito numa perspectiva arqueológica e que vai encontrar vestígios da arqueologia referentes à existência de mulheres ordenadas no início da Igreja. É um livro interessante, que faz também outras referências, que contextualiza historicamente, e portanto é um livro que eu recomendaria. Depois, recomendava um documentário da Jules Hart, que ganhou inclusivamente vários prémios, e que se chama Pink Smoke Over the Vatican. Quando há fumo branco, não é? Quando os cardeais se reúnem para escolher um Papa seguinte, quando sai o fumo branco significa que já há Papa, se sai negro significa que ainda não tinham chegado a uma decisão. E então é por isso que este documentário se chama Pink Smoke, portanto o fumo cor-de-rosa, está-se aqui a referir às mulheres, sobre o Vaticano. E é um documentário muito interessante.
A minha sugestão é o trabalho da fotógrafa Mónica Bulás. Ela é polaca, mas vive em Itália e tem-se dedicado a captar expressões de fé de mulheres e homens de todo o mundo. É um trabalho muito poderoso e é inclusivo. Ela foi captando pequenas e grandes religiões, muitas em contexto de guerra. Fotografou em todos os continentes, procurou minorias étnicas e religiosas, sempre entre as fronteiras da religião. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. No apoio à pesquisa esteve o Rafael Sousa. A sonoplastia e os cuidados técnicos ficaram a cargo de Miguel Silva. O Botequim faz agora uma pausa para a época de Natal, mas regressamos no novo ano. No primeiro episódio de 2021, vamos falar sobre a mulher cigana aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.